Dois dedos de conversa.
Convidado da tarde da RDP Internacional, Álvaro Magalhães, escritor do universo infantil, com cerca de 130 títulos editados e o mais recente também já lá vamos. Vamos conversar com ele hoje, devido a esta pandemia. O Álvaro devia estar aqui à minha frente, olharmos olhos nos olhos, mas por causa da pandemia não é possível. Seja bem-vindo à RDP Internacional. Álvaro.
Viva, boa tarde.
Viva, viva, bem disposto?
Obrigado, é um prazer estar a falar consigo. Ouvem-me bem?
Com certeza. Diga-me só uma coisa. Como é que é possível ter 130 livros editados em Portugal?
Ter tantos?
Sim, tantos. A conta que eu fiz está a 130.
Sim, deve ser uma coisa. Eu já desisti de os contar, não é?
Sim.
Mas sei que são mais de 100, sem dúvida. Mas também, repare, são 40 anos quase. No próximo ano faço 40 anos de atividade literária, não é?
Uhum. Mas mesmo assim, é mais do que um livro por ano, não é?
Sim, um livro por ano para mim era um objetivo muito baixo, sempre foi.
Sim.
Nos anos muito bons eu conseguia fazer 4, 5 livros, não é?
Sim.
Embora isso dependesse do livro que fosse, não é? Se fosse um livro de 400 páginas, como eu tenho alguns, não é? Eu podia estar um ano ou dois a só escrevê-lo, não é?
Sim. Mas, no fundo, onde é que eu quero chegar? O Álvaro é uma verdadeira máquina de produção.
Quer dizer, espero que isso não seja inimigo da qualidade do que faço.
Não é isso que eu estou a dizer.
Eu
dizer
tenho essa preocupação. A quantidade a mim não me interessa muito, por acaso.
Muito bem. Como é que descobriu, um dia, como é que descobriu que era capaz de escrever para o universo infantil?
Olha, foi por acaso, como quase tudo que acontece na vida. Eu tencionava fazer uma carreira literária. Quando era novo já tinha essa noção, escrevia desde pequeno, ganhava prémios literários, pronto, sabia que tinha uma vocação para a escrita e queria direcionar a minha vida para aí.
Uhum.
Mas estava convencido que ia escrever poesia. Poesia é aquilo que eu mais gosto, é a minha matriz. E estava convencido que ia ser um poeta, não é?
Sim.
Eu, quando muito, escrever alguma ficção para adultos, etc. Mas depois nasceu a minha filha, quando ela tinha 4, 5 anos, eu contava-lhe histórias e depois chegou uma altura que já tinha contado as histórias todas que sabia e perguntei-lhe, olha, queres que eu te escreva uma história para ti em que tu entras? E ela disse-me uma coisa que foi muito, muito importante para mim depois para o futuro da minha carreira, foi, está bem, mas desde que não seja uma história para crianças. Queria ela dizer que não queria infantilidades, palermas, queria uma história a sério.
Sim. Que idade que ela tinha?
Ela tinha 5 anos, 6.
Mas com uma cabeça brutal, não é?
É verdade. Ainda guardo essa frase, estou sempre a repeti-la. Porque foi um ensinamento para mim. Porque eu acho que um livro para crianças bom tem que ser bom também para os adultos.
Uhum.
Os adultos têm também que gostar dele. Se os adultos não gostarem dele, algum problema o livro tem.
Uhum.
E então esse livro, essa história que eu escrevi para ela, concorri a um concurso que havia e ganhei o primeiro prémio. E era um prémio da Associação Portuguesa de Escritores, que era para livros originais. E ganhei esse prémio durante 5 anos seguidos. E comecei a pensar, caramba, se calhar
tem jeito, não é?
Se calhar tem jeito para isto, não é?
Sim, sim.
E depois, a seguir a isso, fiz outra descoberta fundamental, que era os livros infantis, tal como os entendiam, realmente não eram muito diferentes da poesia. Era a mesma coisa, eram coisas que tinham, no fundo, a mesma natureza. Encontravam modos de expressão diferentes, mas eram a mesma coisa, não é?
Uhum. Que natureza então é essa, que no fundo está a aproximar a poesia com o universo infantil?
Olha, é uma reeducação para a simplicidade, que nos ajuda a reaprender a olhar o que já mal vemos, ouvir melhor o que já não retemos, a lembrar o que já esquecemos, a dar atenção aos seres mais banais, aos ofícios mais humildes, às coisas mais antigas.
Diga uma coisa.
E isso obviamente é uma tarefa de poeta, portanto.
Está a versar agora ou está a falar para crianças? Com o seu discurso. Neste momento, o discurso que se está a ter comigo é um discurso de um poeta ou de alguém que produz obras para crianças?
É a mesma coisa, é a mesma pessoa. O poeta é a pessoa que produz obras para crianças.
Uhum.
Eu até costumo dizer, por brincadeira, que se a literatura infantil fosse, por exemplo, um edifício, tinha que tirar à porta um porteiro daqueles espadaúdos, tipo porteiro de discoteca, que só deixasse entrar os poetas. Perguntava, é poeta? É, então faz favor de entrar. Não é poeta, não entra.
Há alguma técnica especial para escrever para crianças?
Olha, há pessoas que dizem que existem técnicas. Eu acho que a única técnica que funciona é a naturalidade, não é? É ser natural e ser espontâneo. Há pessoas que pensam que para escrever para os mais novos basta utilizar a linguagem deles, dizer é bué de fixe e coisas assim do género. Isso não resulta, não funciona. O que funciona é eles sentirem que realmente aquela pessoa é como eles, é outro como eles, não é?
Então isto leva-me para uma coisa mais perversa ainda. Há um pouco de criança no Álvaro.
Não é um pouco, é quase tudo. É quase... Eu espero bem continuar a ser uma criança. Continuar a ser uma criança. E espero ser criança até morrer, não é? Claro. E às vezes até penso que conforme a idade vai avançando, sou cada vez mais criança, aprendo a ser mais criança. É uma coisa que eu cultivo, é uma coisa de que eu não me quero liberar. Uhum. E quando digo isto, não estou a dizer no bom sentido, claro. Não é no claro. Sentido da infantilidade. Claro. É no sentido de uma espécie de sabedoria, de coisa que só dá importância às coisas essenciais, não é? Uhum. Já deixamos para traz a subjetividade, que é exatamente o que acontece. Aliás, há uma consonância muito grande entre as idades da maturidade e a infância, como sabemos, não é? Uhum. E vemos isso até esses exemplos na vida prática, mesmo sem estarmos a falar da literatura, que é os avós que se dão muito bem com os netos, não é? E que funcionam e que têm ali uma ligação, uma empatia maior que até tinham com os filhos, não é?
Claro. Tem netos?
Não tenho, não.
Isto que me levanta, o problema é, o Álvaro está aqui a dizer-me que tem um pouco de criança e quer manter essa atitude até morrer. Agora, a pergunta que lhe faço é, se estamos a escrever para o universo infantil, há que escolher assuntos que as crianças se sintam confortáveis e próximas. O Álvaro tem noção quais são os assuntos que interessam as crianças?
Olha, essa pergunta é bastante interessante, porque há autores que fazem rasura de certos temas que acham que são que não são adequados, que não são próprios para as crianças, como a morte, por exemplo, isso, não é? Eu não faço. Eu uso qualquer tema para mim é perfeito. Aliás, temas como o amor e a morte são os grandes temas da literatura, porque são mistérios que nós não compreendemos e a literatura serve justamente para nós lidarmos com esses mistérios, não é? Uhum. Portanto, se não estamos a lidar com eles, não estamos a fazer literatura, não é? E eu acho que essa atitude que as crianças não entendem certos temas ou não estão preparadas para certos temas é uma atitude um bocado pateta, não é? Porque na maior parte dos casos as crianças até estão mais bem preparadas do que nós para entender certas coisas, não é? Uhum. É uma desvalorização das crianças, é uma falta... Eu confio numa inteligência que eles têm, uma inteligência instintiva, não é? Uhum. E que nós até já perdemos, não é?
Sim.
Que não é conhecimento, é conhecimento essencial, conhecimento direto, instinto, uhum. Não é?
Sim.
E portanto não acho que eu pelo menos nunca rasurei nenhum tema na minha literatura para os mais novos.
Uhum. Escreve à mão ou em computador?
Escrevo à mão, sempre em cadernos.
Sim. E depois alguém tem o trabalho de passar para o digital.
Exato. A primeira escrita é sempre manual. Sim. Manual, até porque é hesitante, tem erros, risca-se, deita-se fora, rasga-se a folha, não é? Uhum. Depois é que passa para o computador e depois, mas o trabalho continua, obviamente.
Claro. Então, e agora está a escrever sobre o quê? Antes de falarmos na sua nova aventura, o que é que está a preparar a seguir? Passa aonde a ação? Decorre em que sítio?
O que eu estou a fazer agora?
Sim. Antes de me atender o telefone.
Diga?
Antes de me atender o telefone para nós conversarmos.
Não percebi agora, peço desculpa.
Antes de atender o telefone estava a escrever sobre o quê? Antes de começarmos esta entrevista.
Ainda não tinha começado a trabalhar, porque eu sou notivo, sou noturno e só começo a trabalhar, no sentido de escrever, não é?
Sim.
Muito tarde, à noite. Uso a noite para isso. De dia, não. O dia é para corrigir aquilo que eu inventei à noite, não é?
Muito bem.
É para ver se aquilo se aguenta, não é? Assim, sim. À luz do dia, sim. Se aquilo se aguenta, se aquilo vale a pena. E há umas coisas que sim e outras coisas que não, não é?
Então, portanto, ontem à noite...
Faltam as coisas à noite e depois espero de amanhã para ver se aquilo tem algum interesse. É quase como vermos a cara das namoradas, como elas são quando acordamos. Amanhã.
Bom... Agora tem uma nova aventura, não é? Chamam-se uma coleção Indomáveis Futebol Clube. Que coleção é esta?
Ora bem, esta é mais uma das coleções que eu fiz, não é? já fiz incontáveis coleções. Aquele número que deu há bocado, astronómico, de quantidade de livros publicados, resulta da soma das várias coleções que eu fui fazendo. Sei lá, nos anos 90 fiz a coleção Triângulo J, por exemplo, que teve 20 e tal títulos. Não é? Agora tenho uma coleção que é O Estranhão, que também já vai no 13º. Essa que falou agora, Os Indomáveis, Futebol Clube, já vai no 12º, salvo erro, não é?
Sim.
E tenho outras aí pelo meio, não é? Várias, não vou agora estar a falar de todas.
Bom, mas esta que me interessa.
Tudo é que dá um número muito grande, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Esta dos Indomáveis, que já vai no 12º título, foi uma coisa que me pediram para fazer.
Uhum.
Há muitas coisas na minha obra que não foi eu que me lembrei delas. Foram coisas que me pediram para fazer, que as editoras me pediram para fazer, encomendas que me fizeram, por exemplo, não é?
Sim.
Eu estava a lembrar-me, por exemplo, de uma série de 4 livros que eu tenho, que é das coisas que eu mais estimo, que eu mais gosto, que se aproxima mais do literário, que é uma série que se chama Contos da Mata dos Medos. Foi uma encomenda da Câmara Municipal da Almada para eu escrever umas fábulas sobre animais uma mata que lá há, que se chama justamente a Mata dos Medos. Não é dos medos, eu depois é que eu chamei medos, é dos medos, que são umas formações de areia. E esses livros saíram melhor que a encomenda, porque eles criaram uns livros pedagógicos e saíram livros literários que hoje são referenciais, são estudados, etc. Portanto,
chegou a visitar a mata?
Não tenho nada contra encomendas, não é?
Chegou a visitar a mata? Ou fez
sim,
tudo?
Sim, visitei mais de uma vez e certifiquei-me que aqueles animais viviam lá e tinha um botânico que me dava instruções sobre as plantas reais, etc. Ou seja, trabalhei com vários constrangimentos reais, mas isso não prejudicou a literatura, portanto. Há pessoas que não gostam, acham que a literatura é uma coisa que volta da imaginação, mas às vezes precisa dessas ajudas, dessas encomendas. Olha, preciso disto, eu quero isto. Depois a nossa imaginação apenas aperfeiçoa aquilo, não é?
Sim.
E no caso dos Indomáveis também foi um pedido da minha editora.
Então vamos lá voltar então ao princípio. Conte-me lá que coleção é esta?
Esta dos Indomáveis?
Sim.
Pois é, coleção. É uma coleção que fala... Pediram para fazer uma coleção de livros que integrassem o futebol. Porque o futebol é uma coisa muito importante para os rapazes, sobretudo naquelas idades que nós sabemos, não é?
Até para mim, eu já sou
passei a ser... Até para os adultos. O futebol é importante para toda a gente. Mas para os rapazes é uma coisa intrínseca. Faz parte deles, da naturalidade deles, do corpo. Está no corpo deles, não é?
Uhum.
São gestos essenciais, espontâneos, que eles fazem de qualquer maneira, não é? Se eles forem pela rua e virem uma lata, dão um pontapé à lata, não é? É uma coisa espontânea, não é?
Uhum. E agora é preciso chegar a crianças dessa idade, é isso?
Sim. Portanto, não, era mais para, segundo a explicação do editor, era mais para capturar jovens que não gostam de ler ou que têm dificuldade na leitura. Portanto, se é um livro sobre futebol, talvez eles se aproximem dele, não é?
Sim.
E depois, como vão atrás disso, acabam por perceber que a história sobre futebol pode ser uma coisa tão boa quase como jogar futebol, não é?
Claro.
E de facto, passado algum tempo, desde que comecei a coleção, posso dizer que resultou, porque estou sempre a receber notícias de pessoas, agora temos as redes sociais que permitem que a gente receba esse feedback, não é? Que não existia antes, e que dizem, olha, o meu filho não
começou
gostava
a ler.
De ler.
Uhum.
Mas agora começou a ler esta coleção e gosta de ler, e até já passou desta para outras, etc.
Muito bem.
Felizmente isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito ao longo da minha carreira. O meu filho não gostava de ler, mas começou a ler estes livros e agora gosta de ler. E é das coisas que mais satisfação me dá, é das maiores recompensas
claro.
Que eu tenho, né?
Claro.
Porque a vida do escritor é uma vida de sacrifícios também, abdica-se de muita coisa para se conseguir fazer livros. E a recompensa às vezes não é grande. É, mas quando vêm estas frases...
É melhor do que o cheque, não é?
É melhor do que... É, exatamente.
Sim. Os Indomáveis Futebol Clube não façam a bola chorar. O que é que acontece nesta aventura?
Olha, essa já não me lembro, porque já se misturaram todas na minha cabeça. Mas há uma coisa... há uma coisa que acontece sempre nesses livros, é uma parte dos livros passa-se com a história, com os jogos que eles têm que fazer, os desafios que eles têm que ganhar ou perder, e outra parte relaciona-se sempre com uma aventura, uma história que não tem nada a ver com o futebol, mas que tem a ver com a vida, não é? Um problema que eles têm em casa, uma questão de amor, um problema que é preciso ser resolvido, ou seja, os livros não são sobre futebol, os livros são sobre a vida, e depois, no meio, lá no meio, há o futebol também, não é?
Sim. Onde é que vai buscar inspiração para os seus livros? Tem filhos?
Tenho uma filha, que, como eu já disse, que já tem agora 40 anos.
Sim.
É a única, filha única. Ela foi minha grande inspiração para eu começar a escrever para os mais novos, que me expliquei no princípio da.
Ela gosta de futebol?
Eu adoro futebol e o futebol está ligado à minha vida e até está ligado à minha literatura de várias maneiras, não é?
Uhum.
Porquê? Porque eu escrevo, sempre escrevi sobre futebol. Durante cerca de 15 anos tive uma crónica semanal sobre futebol nos Jornal Notícias.
Uhum.
E atualmente faço uma crónica quinzenal na última página do Jornal O Jogo.
Uhum.
Além disso, escrevi, tenho na minha obra, não só literatura infantil, mas tenho também um ensaio, que é um ensaio sobre futebol, um ensaio de cariz antropológico. A antropologia é a minha outra paixão, é a poesia e a antropologia.
É.
E é um estudo, está publicado na Cidade Albim, que foi publicado em 2004, chama-se História Natural do Futebol.
Uhum.
E é um estudo antropológico que estuda a relação do futebol com a nossa naturalidade, com o nosso instinto, sobretudo isso, até com a nossa animalidade, não é?
Sim.
Nós temos a mania que somos anjos caídos do céu, mas somos animais, continuamos a ser animais e temos em nós ainda uma parte animal que precisa ser animada, e é essa parte que o futebol se dirige. Portanto, e também sou adepto de futebol, sou adepto do...
É o Porto, o seu clube, não é?
O meu clube é o Porto.
Sim, sim. Sabe que quando eu comecei a preparar a nossa conversa, comecei a pesquisá-lo e grande parte de todas as buscas que eu fazia ia dar num defesa esquerdo do Benfica, da seleção portuguesa, chamado Álvaro Magalhães também.
Acontece muito. E há muitas histórias relacionadas com esses equívocos. Posso lhe contar uma, se achar bem?
Rápido, só temos...
Rápido. Sim. Uma vez telefonaram-me, suponho que era da RDP também, a dizer, então o que é que você acha do jogo da manhã? Fiquei assim, como normalmente também me telefonavam muitos jornalistas a pedir opiniões sobre futebol, pensei que era mais um desses casos.
Sim.
Eu disse, ah, não, o jogo da manhã, olha, sequer que lhe diga, não me interessa nada, por acaso. Era um jogo do Porto, pensei no Porto, e que era um jogo do Porto que tinha que para a Taça de Portugal, um jogo insignificante.
Sim.
E o jornalista ficou assim um bocado encabulado. Então ia lá o treinador e não porque era com o treinador Álvaro Magalhães que ele queria falar, não era comigo.
Sim.
Mas a conversa demorou imensos minutos. A uma altura que ele disse assim: mas sei lá, será o Álvaro Magalhães o treinador do Gil Vicente? Salvo erro. Eu disse: não, sou o escritor. Ah, bom. Peço desculpa, não é? E também já houve uma vez que dei uma entrevista literária para o Correio da Manhã e saiu a entrevista com a fotografia do treinador Álvaro Magalhães, assim, no Estado da Luz,
muito
com um boné na cabeça, etc. Já aprendi que tenho que viver com isso. Por
muito
isso.
Bem. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. Não tem futebol, mas é ping-pong. Vou-lhe dar duas possibilidades. O Álvaro escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Ok. Eu não sou grande jogador de ping-pong, mas vamos ver.
Como é que vai-me ganhar, de certeza? Ler ou escrever?
As duas coisas, porque ler é uma maneira misteriosa de escrever e escrever é uma maneira misteriosa de ler. Não são coisas muito diferentes. Ler e escrever são quase a mesma coisa. E ambas usam o mesmo instrumento, que é a imaginação.
Reconhecimento dos seus fãs ou da crítica?
Os fãs, sem dúvida nenhuma, a crítica às vezes não me interessa nada.
Uhum.
Os fãs sim, porque os fãs são leitores, é para eles que eu trabalho, não é para os
sim.
críticos.
Sim. No estádio ou em casa?
No estádio. Os jogos no estádio são para sentir, em casa são para ver.
Uhum.
E o adepto gosta de sentir.
Os pontas de lança ou as defesas?
Os pontas de lança, como toda a gente, continuam a gostar mais de finalizadores, de rematadores, daqueles que completam a jogada, não é?
Prosa ou poesia?
Poesia, sem dúvida nenhuma, essa foi a mais fácil de todas.
Para
a
adultos?
Poesia é a coisa mais importante que há.
Para adultos ou para crianças?
Para adultos e para crianças, como eu lhe disse durante a conversa, um bom livro para crianças tem que ser bom também para os adultos.
Ronaldo ou Messi?
Messi, sou mais messiano, apesar de Ronaldo ser português, o meu coração desvia-se se eu conseguia fazer nada para o Messi por causa de ver nele não o atleta, mas o performer, não é? Quase o artista de circo.
5 ou 3 substituições?
3. 5 é uma aberração e espero que aquilo não fique, não é? À custa da Covid, que fiquem com as 5 substituições, porque aquilo vai estragar o jogo completamente.
Costa ou Rio?
Como disse? Costa ou Rio, não é?
Sim, sim.
Apesar de tudo, Costa, porque Rio já eu estive aqui como Presidente da Câmara do Porto e foram os anos mais negros da cidade.
Ping ou Pong?
Ping ou Pong?
Sim.
Os dois, Ping Pong.
Muito bem. Álvaro Magalhães, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Adorei conhecê-lo. Foi um prazer.
Também foi um prazer para mim falar consigo. Obrigado. Muito boa tarde.